Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde. Vamos então com o primeiro e-mail.
E agradecendo aos nossos queridos irmãos que estão participando através de e-mails aqui na programação. Que alegria para nós receber hoje aqui a presença, mais uma vez, como acontece, do irmão José, respondendo aos irmãos que mandam os e-mails aqui para a rádio. O Jorge Luiz está lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Ele é da Igreja Internacional da Graça. Quero saber do irmão José sobre o dízimo. Fala que Abraão dá o dízimo de tudo. Estou confuso. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.
O irmão Jorge Luiz, né?
É o Jorge Luiz, é.
Ele pode acessar a nossa página aí no www.despertai.org/dízimo. E tem um áudio lá que explica para ele direitinho o que é o dízimo. Mas olha, irmão, pegue a sua escritura, abra a sua escritura, aquilo que for Novo Testamento para a direita está válido até os nossos dias. Tudo que tiver à esquerda é coisa dos tempos antigos, são coisas velhas que nós não temos necessidade de seguir. Se a gente for misturar o velho e o novo, a nossa cabeça vai virar uma confusão. É o que muita gente faz. Quando nós afirmamos aqui na rádio que as pessoas não entenderam direito a Cristo, muita gente se escandaliza. Mas, na verdade, não entenderam a liberdade que há em Cristo. Nenhuma obra pode nos justificar diante de Deus. Quando a gente vai estudar o dízimo, a gente vê que o dízimo era um imposto pago pelos antigos, para que fossem atendidas as pessoas pobres, os estrangeiros, aquele que estava passando fome. E este imposto, ele não existe no Novo Testamento. Não há nenhuma instrução a respeito disso. Por isso não tem necessidade, o homem de Deus não tem necessidade de pagar dízimos e nem de fazer coisa alguma. Ele precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor. Ele se salva por meio da sua fé, e não por coisa alguma que ele venha fazer para justificá-lo diante de Deus. Então é necessário abrir as escrituras, Novo e Velho Testamento. Abra bem na tua frente. O que está à direita está válido. O que está à esquerda faz parte dos tempos antigos e é uma escritura dos judeus. Embora lá nós encontremos muitas passagens que são evangélicas, mas nós precisamos saber no Antigo Testamento separar o que é a lei e aquilo que é a graça. Se nós não soubermos separar, nós vamos misturar as coisas e corremos o risco de sair por aí apedrejando.
Amém, Janete Santos. Ela está no Paraná, em São João. Ela faz uma pergunta aqui, ela é da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela diz aqui: sou batizada na igreja, meu esposo não, só frequenta comigo. Quero entender se ele quer ir em alguma programação diferente. Exemplo, fogueira. É pecado?
Eu não sei o que é. Eu não sei o que é essa fogueira aí, né, irmão?
Tem
saber o que é isso.
Tem que falar tal da fogueira santa. Já ouvi alguma coisa nesse sentido.
Eles inventam mil coisas em volta das igrejas. É. Como eu disse assim, as igrejas são livres, né, irmão, para fazer o que quiserem. E aí, como a palavra não é forte, não é capaz de sustentar a fé das pessoas e a vida, a palavra não traz alegria, a alegria que deveria trazer. Então nós temos que arrumar vários adereços em volta das práticas da igreja para que o público permaneça ali, senão o público vai embora.
Essa fogueira que ela está falando aqui é meio confusa, até ela continua aqui. E também ele pede para eu comprar bebida para ele. Se eu comprar, estou errada, mesmo contra a minha vontade?
É uma coisa complicada isso, né, irmão? Tá, ó, pecado não é não, viu, irmão? Eu acho que o que importa é que o seu esposo está indo com você na tua igreja. Eu acho que a irmã deve orar por ele, deve pedir a Jesus para converter o seu marido. É isso que deve ser feito. Essas outras coisas aí não têm muita importância. Agora, comprar bebida para ele, eu acho que a senhora deve pedir para ele lá comprar. Fala, ó, se você quer beber, você vai lá e compra. Não é, irmão?
É verdade.
Isso é igual cigarro. Ah, o sujeito fuma, às vezes pede para você, ó, você pode comprar um cigarro para mim? Você fala, não, não vou fazer. Você vai lá e compra. Você quer se envenenar, é problema seu. Nós não devemos contribuir para que as pessoas sejam, amanhã, tornadas alcoólatras.
É isso aí.
E acabe com a sua saúde. Nós precisamos procurar preservar a vida e a saúde daqueles a quem nós amamos. Mas
beleza,
tudo sem escândalo. Não é necessário a gente, né, irmão, brigar, fazer, ter desentendimento. Não é necessário isso. Eu penso que a melhor providência que a irmã deve fazer na sua igreja é seguir perseverando em oração, pedindo a Jesus para mudar o coração do seu marido. E se o seu pedido for sincero, se o seu pedido for sincero, o Senhor vai convertê-lo, tenha certeza. Opa. Temos um e-mail aqui da Mônica de Freitas Moraes, lá de Cuiabá.
A Cuiabá. Alô, Cuiabá! É.
Alô, Cuiabá, capital do Mato Grosso.
É isso aí.
Da Igreja Comunidade do Evangelho Pleno. E ela está falando aqui sobre ecumenismo. Se o ecumenismo é uma igreja apóstata. Que esse ecumenismo é um movimento aí que gostaria de juntar as comunidades, ou pelo menos estabelecer entre elas uma convivência de paz. Isso não tem nada a ver com igreja apóstata, e o ecumenismo é hoje um movimento sem grande expressão dentro da nossa comunidade. E ela está falando aqui também que alguns pastores dizem que vai haver uma nova ordem mundial, e que seria a junção da Igreja Católica com grupos evangélicos, etc, etc. Enfim, num tempo de grandes mudanças e de muita confusão, surgem teorias de toda a ordem. Existem aí teorias sobre conspirações, sobre os Illuminates, sobre os ETs, sobre um monte de outras coisas. E se nós formos dar ouvido a essas doutrinas, a esses ensinamentos, os pastores também devem evitar de falar essas coisas. Olha, meu irmão, se você é pastor e está à frente de uma comunidade, você não entende as escrituras, no tocante às profecias, é melhor ficar calado. Diga que nós vamos atravessar um tempo difícil e ponto. Ponto final. Não vamos trazer para dentro da comunidade, para dentro da igreja, essas teorias que não têm nada a ver com a nossa doutrina, com o que nós temos aprendido do Senhor. Então, vai mesmo haver uma nova ordem mundial. Mas ela é uma ordem mundial econômica, não é uma ordem mundial religiosa. E nem política. Ela se expressa na segunda besta do Apocalipse. Olha, qualquer um pode ir lá e ver que aquilo ali é um sistema de compra e venda. A segunda besta do Apocalipse está ali para todo mundo ver. E quem não tiver o número dela não vai comprar e vender, ora. Isso vai ser estabelecido, mas é uma ordem econômica. Ao que nós sentimos, parece que nós estamos nos aproximando desse tempo. Já existem alguns países que estão em busca dessa identidade única. É o caso da Índia, por exemplo, que já tem um RG único sendo implantado em todas as suas províncias. Aqui no Brasil, acho que 2 ou 3 estados já estão também fazendo a identidade única, que vai ter um chip na identidade onde tem a tua história. E você não vai precisar mais de nenhum outro documento. Então nós estamos evoluindo para um estado em que eles querem controlar as individualidades, sem, no entanto, parecer que elas estão presas. E isso vai ser feito, no nosso ponto de vista, através do sistema econômico e financeiro mundial. Isso está bem claro lá para nós no Apocalipse. Então a ordem nova que vai ter no mundo não tem nada a ver com religião. É uma ordem econômica. E é essa ordem econômica que vai trazer os grandes problemas que nós enfrentaremos no fim dos tempos. Evidente que por trás de tudo isso está alguém que nós conhecemos de longa data. Não é? Que desde o princípio de tudo, ele engana esta humanidade.
A irmã Rosângela, irmão José, pergunta aqui. Ela é lá de Brasília, no Distrito Federal, e ela é da Assembleia de Deus. A Rosângela Barbosa. É possível me explicar a diferença entre almas e espírito, irmão?
É possível. Algumas doutrinas, elas separam a alma e o espírito. Eles dizem, por exemplo, que a alma, quando a alma habita o corpo, e quando a alma está fora do corpo, ela seria denominado espírito. Mas na linguagem das escrituras, as coisas não são assim. Em algumas situações, a alma é chamada de espírito, mas na maioria das vezes, o espírito significa um estado de coisas manifesta. Por exemplo, um espírito santo, um espírito de violência, um espírito de amor, um espírito de caridade. É nesse sentido que a palavra espírito é utilizada. E é assim também que nós devemos entender Satanás, que é o espírito da escuridão. Então, a alma, nós devemos sempre ter que é mesmo a nossa alma. Um dia, quando nosso corpo morrer, a nossa alma se liberta. Então, ela entra na vida eterna e ela passa por uma transformação, conforme diz o próprio Senhor. Nós somos transformados em anjos de Deus, semelhantes aos anjos mesmo que existem diante do Pai. E serviremos também, como servem os anjos, do lado de lá, vivendo a vida eterna, que é maravilhosa e não cabe dentro da nossa imaginação de tantas coisas bonitas e belas e coisas que nós vamos fazer certamente lá, quando nós estivermos ao lado do Senhor. Então, a diferença é capital. Quando a gente falar alma, nós estamos nos referindo à individualidade. A sua alma, a minha alma, a alma do nosso irmão. Quando a gente fala espírito, a gente está se referindo a um espírito de coisas, a um Espírito Santo. Vamos pensar assim, numa igreja, o pastor está fazendo um discurso. Daí a pouco ele dana a falar sobre prosperidade. Então nós podemos discernir o espírito que está falando ali. Não é que tem uma alma manifesta nele, como dizem os espíritas. Há um espírito de coisas se apossou daquele homem. E ele está falando de coisas que não são de cima. Então nós podemos concluir assim, que ele não tem um espírito de Deus. Que o espírito que está nele é um espírito do mundo. Isso no sentido do estado em que aquele homem está falando aquelas coisas. Do mesmo modo, quando tem um pastor falando das coisas de Deus, da salvação, do arrependimento, da importância do Cristo nas nossas vidas, que Ele é a nossa luz, que Ele é a nossa rocha, nós podemos afirmar com certeza, esse homem tem um Espírito de Deus.
Amém? Amém, Rosângela? Deus abençoe você, minha irmã. Muito obrigado pela sua participação aqui na programação.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro, com Você Pergunta e o Pastor Responde. E continua com vocês a programação da Despertar.